ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos, céu claro com poucas nuvens. A temperatura aqui no Campus Pampulha é de 29 graus. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2017. Hoje eu mando um candando. Um abraço abre o Carnaval de Belo Horizonte na noite de hoje com blocos afro na Praça da Estação. Destino Belo Horizonte, última reportagem da série Carnaval de BH. Para que lado o bloco vai, mostra como capital mineira se tornou opção para turistas na folia. E como faz a vacina? Em meio ao surto de febre amarela, saiba como é a produção da principal arma contra a doença. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Carnaval.
Seis blocos afro vão marcar oficialmente nesta sexta-feira a abertura do Carnaval de Belo Horizonte. Pela primeira vez, vão ser protagonistas na festa carnavalesca e subir ao palco oficial instalado na Praça da Estação, no centro da capital mineira, levantando bandeiras contra preconceito e pela igualdade racial. Quem traz mais detalhes é a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya Fidelis. O que vai ocorrer hoje à noite nesse encontro dos blocos afros? Que tem como batizado aí um nome diferente, não é mesmo?
Boa tarde, Vinícius. Olha, candando, que na língua africana significa abraço, interação, encontro. Assim é o nome com o qual está sendo batizado este grande encontro dos seis blocos afros que vai abrir o Carnaval de Belo Horizonte 2017. O Afoxé Bandererê, que é o bloco litúrgico cultural, é o primeiro a ocupar o palco fixo da Praça da Estação, levantando bandeiras contra a homofobia, tema do encontro deste ano. O cofundador do Afoxé Bandererê, Tata Márcio, que é da primeira casa de Candomblé de Angola, de Minas Gerais, e um dos gestores do Carnaval na Belo Tour, empresa de turismo, comemora o protagonismo diferente dos blocos afros após 119 anos de história de Belo Horizonte.
A gente sempre foi uma peça de alegoria, estava em setores secundários ou terciários do carnaval, nas portarias, segurando o gradil, vendendo a latinha, catando a latinha, tocando tambor, as mulheres tinham alegorias vivas aí no carnaval, e dessa vez a gente vai ter um protagonismo diferente, a gente vai fazer a abertura do carnaval da cidade, com outro olhar, um evento que tem um nome que quer dizer abraço, candando, então podendo abraçar outras causas, como a da homofobia, por exemplo, da lesbofobia e todas essas outras questões de gênero. A gente gostaria de dar a nossa cara mineira, negra, que é a maioria da população da nossa cidade, contemplada nesse carnaval.
Bom, nós perdemos o contato com a Soraya Fidelis, vou tentar falar com ela novamente aqui para ela continuar contando para a gente um pouco sobre nessa festa que vai ter hoje, candando, abrindo o Carnaval de Belo Horizonte na Praça da Estação. A gente perdeu mesmo o contato aí com a Soraya, mas daqui a pouco ela volta para poder falar um pouco mais para a gente sobre... sobre esses blocos, né? São cinco blocos afro que vão abrir o Carnaval de Belo Horizonte. E olha, uma liminar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais derrubou a obrigação dos ambulantes de Belo Horizonte de comercializar apenas bebidas da Ambev durante o Carnaval. A decisão responde a uma ação popular pelo coletivo Maria Felipa. O processo foi movido atendendo a demanda dos próprios vendedores e dos blocos de rua. Segundo a decisão, está suspenso o ato que restringiu a comercialização de outras marcas de cerveja que não fossem da Ambev em áreas abertas ao público em geral. Em caso de descumprimento, a Prefeitura de BH poderá receber multa diária de 10 mil reais. O Festival Carnavalha vai ser realizado na Serraria Souza Pinto. A festa estava marcada para o Parque das Mangabeiras, mas foi transferida após acordo do Ministério Público e Prefeitura de não fazer eventos na área de preservação. Posteriormente, o parque foi fechado por prevenção à febre amarela, já que foi constatada a morte de primatas no local. O festival é privado e terá atrações como Nando Reis, Paralamas do Sucesso, Buchecha, Carol Conká, Banda Brilha e Baianos Ousadas. Porque enquanto a gente espera aqui para resolver a questão técnica com a Soraya Fidelis, vamos continuar falando de carnaval, é lógico. 500 mil turistas devem movimentar as ruas de BH no carnaval desse ano. A expectativa da Belotour é 500% maior com relação ao ano passado, quando a capital recebeu 100 mil foliões. Até o dia 1º de março, data que oficializa o fim das festas, previsão é de que 2 milhões e 400 mil pessoas vão ter pulado e festejado o carnaval com os bloquinhos e escolas de samba. O número é ousado, mas com a crise e o cancelamento de alguns carnavais no interior, a expectativa é de que o palpite se confirme. BH, como novo destino de carnaval, é tema da quinta e última reportagem da série Carnaval de BH. Para que lado o bloco vai? Confira na produção de Rafaela Brita.
Carnaval de BH. E o apocalipse do amor arrebatou meu coração, feito um tumor. Pra que lado o bloco vai?
Então, brilha, brilha. Oh, 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 oh,
oh. Se engana quem pensa que Rio, São Paulo e Salvador são as únicas apostas do folião para o carnaval desse ano. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, BH pode ficar entre as cidades com maior movimentação de recursos. Os estudos mostram ainda que Minas deve ultrapassar a Bahia em receita turística. A Belotour, empresa de turismo da capital, aposta em um acúmulo de mais de 335 milhões de reais nesse ano. O valor é 6 vezes maior que em 2016, quando a cidade movimentou quase 55 milhões de reais. E com a crise e o surto de febre amarela, as prefeituras de algumas cidades do interior acabaram cancelando seus tradicionais carnavais ou anunciaram que vão reduzir investimentos. É o caso de cidades como Sabará e Diamantina. Mas na contramão, o efeito é positivo para BH, que deve receber milhares de turistas à procura dos bloquinhos de rua. Dessas 500 mil pessoas que vão sair de suas cidades, há quem nunca tenha vivido a experiência do Carnaval Belo-Horizontino. É o caso da profissional de marketing Débora Bravo, que vai trocar o tradicional Carnaval do Rio de Janeiro na sexta para curtir a festa da cidade. A foliona conta que estudou em Viçosa, onde conheceu muita gente. Ela vai aproveitar para encontrar com os amigos e fugir da lotação das festas cariocas. Débora conta que já está tentando ficar por dentro do Carnaval de Belô e que vai toda de rosa, amarelo e dourado para o Então Brilha no sábado. O bloco é um dos maiores da cidade e vai sair às 6 da manhã da Guaicurus.
Eu estou fugindo um pouco, na verdade, dos blocos do Rio, porque estão ficando bem lotados e a infraestrutura não está dando muito conta. E aí eu espero o carnaval um pouco mais bem agitado e animado, igual do Rio, só que um pouco menor. A expectativa está alta, porque é um estilo de carnaval que eu gosto bastante, de rua. Estou com uma expectativa grande pro bloco do Então Brilha. Me falaram, né, que é o mais animado, que é o mais tradicional daí, já sem as cores, com o amarelo, o dourado, né? E aí a gente já está se preparando para ver se vai já a caráter.
O estudante Alcides Neto vai vir de Belém do Pará. Há um tempo ele fez intercâmbio e conheceu um mineiro. Ele nunca tinha vindo para BH e o grupo de amigos estava procurando um lugar para se reunirem. Com o crescimento do carnaval da cidade, foi aqui que eles escolheram para foliar.
Era um lugar que eu não conhecia ainda, eu nunca tinha visitado. Já tinha ido para São Paulo, que era a maioria dos amigos de lá do intercâmbio e tal, era em São Paulo. Então era um lugar que eu ainda queria conhecer. Tô muito animado. Depois que a gente conversou, eu com meu amigo e tal, eu acabei indo pra BH com a minha família. Conheci um pouco da cidade, assim, mas eu acho que ainda tem mais coisa pra conhecer, principalmente nessa época de carnaval, que tem mais festa, tem bloquinho, tem bastante coisa bacana.
O estudante Rafael Santos também é do grupo de Alcides e vem de São Paulo. O amigo que vai recebê-los incentivou o grupo a vir e tem falado super bem da festa. Ele não tem uma programação certa ainda, mas sabe que vai no bloco Quando Come Se Lambuza, criado em 2014. Ele afirma que está super animado para curtir a folia na cidade.
Eu nunca fui de pular carnaval, então por isso que eu não vou para outro lugar aqui em São Paulo. E por isso que eu decidi ir pra BH. Eu tô esperando um carnaval de rua mesmo, assim, os blocos, micaretas, pessoal fantasiado, todo mundo feliz, assim, pulando, bebendo, muito axé, muito pagode, muito samba, assim, sabe? Tô esperando um clima muito bom de toda a cidade aí no carnaval.
E também tem folião que vem de longe, e não é do Nordeste ou do Norte do Brasil, não. São mais de 8 mil quilômetros de distância. A assistente de um escritório da Universidade de Wisconsin, Paige McCoff, vem para BH curtir o carnaval. É a primeira vez dela no país. Ela diz que está super entusiasmada com a experiência e que espera se divertir muito com os amigos. Paige vai ficar na casa da amiga Júlia, que mora no bairro Floresta. Elas se conheceram na universidade nos Estados Unidos. Paige disse que já está preparando a fantasia para os bloquinhos.
It's also very, very cold.
É muito frio onde eu moro, então estou muito animada para ir para o sol, pegar um bronzeado. Júlia me explicou esse conceito de bloquinho e parece muito divertido. Eu acho que vamos nos vestir de Star Wars. Eu amo Star Wars, então estou muito entusiasmada com isso. Eu preciso encontrar uma boa fantasia para vestir. Eu já vi coisas sobre o carnaval na TV, já li coisas no Facebook, tudo é muito estereotipado. Então eu queria viver a experiência para ver como realmente é. Eu nunca estive no Brasil e agora finalmente consegui ir, então estou tão animada.
O carnaval de BH deve movimentar também a rede hoteleira, que está otimista com a folia. O evento deve contribuir para uma ocupação de 40% dos hotéis da cidade e de até 70% para os estabelecimentos próximos à região central e onde os blocos passarão. E várias redes hoteleiras estão participando da campanha BH Vem Pra Cá, oferecendo bons descontos para os turistas. As diárias giram em torno de R$ 180,00. Segundo a prefeitura, o gasto do folião que vem para BH será de R$ 167,53 reais por dia. A dica agora para quem já chegou na cidade é de baixar o aplicativo Carnaval de BH 2017 Oficial, fazer a própria programação e curtir a folia. Repórter Rafaela Brita.
Carnaval de BH. Para que lado o bloco vai?
Então, brilha, brilha.
Bom, agora sim a gente está com a repórter Soraya Fidelis aqui no estúdio, que vai continuar contando para a gente sobre a abertura do Carnaval de Belo Horizonte oficial na noite de hoje, com 6 blocos afro lá na Praça da Estação. Não é isso, Soraya?
Exatamente, Vinícius. Olha, candando, que na língua africana significa abraço. Assim é o nome com o qual está sendo batizado o grande encontro dos 6 blocos afros que vai abrir o Carnaval de Belo Horizonte 2017. O Afoxé Bandererê, que é um bloco litúrgico cultural, Vinícius, é o primeiro a ocupar o palco fixo da Praça da Estação, levantando bandeiras contra a homofobia, tema do encontro deste ano. O cofundador do Afoxé Bandererê, Tata Márcio, que é da primeira casa de candomblé de Angola, de Minas Gerais, e um dos gestores do Carnaval na Belotur, empresa municipal de turismo de Belo Horizonte, comemora o protagonismo diferente dos blocos afros após 119 anos de história da capital mineira.
A gente sempre foi uma peça de alegoria, estava em setores secundários ou terciários do carnaval, nas portarias, segurando o gradil, vendendo a latinha, catando a latinha, tocando tambor, as mulheres tinham alegorias vivas aí no carnaval, e dessa vez a gente vai ter um protagonismo diferente, a gente vai fazer a abertura do carnaval do estádio, com outro olhar um evento que tem um nome que quer dizer abraço, candando, então podendo abraçar outras causas como a da homofobia, por exemplo, da lesbofobia e todas essas outras questões de gênero. A gente gostaria de dar a nossa cara mineira, negra, que é a maioria da população da nossa cidade, contemplada nesse carnaval.
Depois da abertura com o afoxé Bandererê, Fala Tambor, junto com as sambadeiras, sobem no palco da Praça da Estação para o fundador do primeiro grupo de samba de roda de Belo Horizonte, Carlinhos de Ossossi. Músico e compositor, é fundamental a união dos blocos para quebrar com os diferentes preconceitos.
A junção aí, ela é necessária para se fortalecer, para quebrar o preconceito. O Brasil deve muito à afrodescendência. Não só na parte musical, em todos os aspectos e sentidos. Preconceito. O nome Fala Tambor é contra o preconceito. Fala Tambor!
Após o Fala Tambor, vem o grupo Angola Janga, depois o Samba da Meia-Noite, e encerrando com o Magia Negra. Camilo Gando, Magia Negra, reforça que as culturas e tradições afro-brasileiras são patrimônios e precisam ter lugar de destaque nas festividades de Belo Horizonte. Camilo diz que está feliz em ver que o poder público reconhece a importância da promoção da igualdade racial dentro do Carnaval de Rua de Belo Horizonte, a festa mais popular da cidade, e dá a dica do que o Belo Horizontino vai encontrar hoje à noite no palco da Praça da Estação.
A Magia Negra vem tocando com a mistura de funk, soul, jazz, pop, do candomblé também, samba. A gente vem com três cantoras, tem três cantores também que tocam e cantam ao mesmo tempo. A gente tem um balé afro, que vai ficar na frente do palco dançando as nossas músicas e cantando ao mesmo tempo. Tem um instrumento também, que é um instrumento de trabalho, mas tornou um instrumento musical no Brasil, que é a enxada. A gente vem com muita energia no final, assim. E nas gerais, chimbandará um ganga, godum eleguá, godum zapatá. E nas gerais, chimbandará um ganga. Eu vou cantar minha magia negra.
Vinícius, dois blocos afros não vão tocar porque estão em luto, mas vão colocar os estandartes no palco em homenagem à memória da congadeira e benzedeira Dona Fiinha, que é mãe do músico Sérgio Pererê. Também vai ser feita uma homenagem ao primeiro bloco afro de Belo Horizonte, que é o Afoxé Eliodara. A abertura do Carnaval de Belo Horizonte com os blocos afros vai começar às 7 horas da noite no palco oficial da Praça da Estação. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. Lembrando que quem for participar da festa, o metrô fica aberto até às 2 da manhã, nesta sexta-feira.
Educação.
Começa hoje o procedimento presencial de apresentação de documentos de registro acadêmico na UFMG para os convocados nas chamadas do SISU primeira edição, aprovados para o primeiro semestre. O atendimento será interrompido no Carnaval e retorna na próxima quinta e sexta. Os selecionados para o primeiro período letivo de 2017 devem apresentar documentos de registro acadêmico e matrícula presencialmente em dois endereços. Quem passou para cursos em BH deve ir ao CAD 2, Centro de Atividades Didáticas 2, no Campus Pampulha. Para os cursos oferecidos em Montes Claros, os candidatos devem comparecer ao ICA, Instituto de Ciências Agrárias. Mais informações pelo ufmg.br/SISU. Quem foi pré-selecionado na segunda chamada para receber bolsas integrais e parciais pelo ProUni, Programa Universidade para Todos, tem que só até hoje para comprovar as informações prestadas durante a inscrição. O estudante deve apresentar seus documentos originais e de integrantes da família, quando for o caso, na instituição para o qual foi selecionado. Quem não foi selecionado nas duas primeiras chamadas poderá manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 7 e 8 de março. A lista completa de documentos está disponível no site prouni.mec.gov.br. A Prefeitura de BH está com edital aberto para ampliação do número de vagas na educação infantil na rede municipal de educação. O objetivo é credenciar creches privadas que desejam ofertar vagas a partir de parceria com a administração pública. O total de vagas é de 1.200. A seleção é aberta a organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que atendam a todos os requisitos jurídicos, fiscais e trabalhistas estabelecidos pelo edital. Mais informações em nci@pbh.gov.br.
Trânsito.
Trânsito intenso nos principais pontos do centro de Belo Horizonte. Neste momento, a gente vê aqui Amazonas com Bahia, com trânsito bastante carregado. Também ali na região da rodoviária, muitos veículos circulando por lá agora. Nossa Senhora do Carmo com contorno também apresentando trânsito intenso. Atenção para quem circular em Belo Horizonte durante o dia de hoje. Pontos de ônibus estão sendo alterados em locais onde haverá blocos de carnaval. Também a proibição de estacionamento do rotativo em locais onde os blocos também vão circular, e o metrô fica funcionando até a meia-noite. Quem quiser saber aí a alteração dos pontos com mais detalhes, é só acessar o site www.bhtrans.pbh.gov.br. No Twitter da BH Trans também há informações sobre mudanças no transporte coletivo em vários pontos do centro de BH e outros pontos fora de centralizados, onde vai ter carnaval nesta sexta-feira. Agora, meio-dia e 52, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, pede licença do cargo para tratar de problemas de saúde. Tem também uma reportagem falando sobre como é produzida a vacina da febre amarela.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Escuta isso! Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Economia.
Voltamos com o Jornal UFMG, agora meio-dia e 53 minutos. Nós vamos falar de economia, a gente vai falar de política. Depois de José Serra, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, pediu licença do cargo por questões de saúde. Ele está de atestado médico após ter sido internado com problemas na próstata. A expectativa é que o ministro faça uma cirurgia durante o carnaval. De acordo com a Casa Civil, ainda não há previsão da data em que o procedimento será feito. O ministro tem 71 anos. Michel Temer confirmou o deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, para o Ministério da Justiça. Serralho é advogado, está em seu quinto mandato na Câmara dos Deputados. Em 2016, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça e atuou na condução da cassação do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha. Serralho foi acusado diversas vezes de atrasar os trabalhos para favorecer o aliado. Ele também foi presidente da CPI dos Correios, que apurou o escândalo do Mensalão. Diante da indicação de Osmar Serralho, o vice-presidente da Câmara, o primeiro vice-presidente, Fábio Ramalho, do PMDB de Minas Gerais, informou que está rompendo com o governo, já que nenhum mineiro foi indicado para o cargo.
Saúde.
Desde dezembro do ano passado até agora, ou seja, pouco mais de 2 meses, foram liberadas mais de 20 milhões de doses da vacina contra a febre amarela no Brasil. Normalmente, essa quantia de doses é liberada para atender a população brasileira durante um ano inteiro. a grande procura pela imunização se justifica, porque Minas Gerais vive o pior surto da doença. Já foram 1.027 casos notificados e 83 mortes confirmadas. Mas afinal, quanto tempo leva para produzir a vacina? Existe risco de desabastecimento? As informações com Vanessa Bugri.
Para se ter uma ideia, só nesses dois primeiros meses do ano já foram liberadas cerca de 5 milhões de doses de vacina de febre amarela, a mais do que em todo o ano passado. Essa demanda por doses da vacina exigiu um esforço que levou o laboratório Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz a elevar a produção de 2 a 3 milhões de doses por mês para 9 milhões de doses por mês, o que representa a capacidade máxima do laboratório. Além disso, o laboratório, que é reconhecido internacionalmente como fabricante da vacina febre amarela, teve que suspender a exportação do produto. Apesar disso, o vice-diretor de produção de Biomanguinhos, Antônio Barbosa, descarta a possibilidade de desabastecimento. Ele destaca que a imunização não é recomendado para todos e a população precisa buscar informações adequadas sobre a necessidade de se vacinar.
Por exemplo, pessoas com imunodeficiência, elas estão mais suscetíveis a ter reações adversas do que uma pessoa saudável. Pessoas que estão tomando um tratamento com corticoides, com coisas mais fortes, que têm o sistema imunológico debilitado, essas pessoas, não é recomendável que elas tomem. Assim como pessoas grávidas, elas têm que passar pela avaliação médica. Pessoas idosas acima de 65 anos, 60 anos, têm que passar por uma avaliação médica. Então não é tomar inadvertidamente a vacina que vai resolver problema. Pode, de repente, ter um problema adverso.
A vacina contra a febre amarela é a medida mais importante para a prevenção e controle da doença e apresenta eficácia de aproximadamente 95%, além de ser reconhecidamente eficaz e segura. Mas, afinal, como a vacina é produzida? Desde 1937, as preparações vacinais são obtidas em laboratórios a partir de enfraquecimento do vírus vivo da febre amarela, mais especificamente da cepa atenuada 17DD do micro-organismo. O vírus atenuado é inoculado e cultivado em ovos embrionados de galinhas livres de agentes patogênicos, de acordo com as normas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde. O vice-diretor de produção de Biomanguinhos, Antônio Barbosa, explica como a cepa do vírus é cultivada.
São ovos férteis que a gente incuba para a formação do embrião. A gente incuba a temperatura de 37 graus. São produzidos em granjas que têm um tratamento especial, elas são controladas pelo Ministério da Agricultura. São galpões fechados. Eles têm um ar filtrado e mantidos à pressão positiva. Ou seja, eles estão protegidos do ambiente externo. Em locais de baixa densidade populacional, longe de aves caipiras, o acesso a essas áreas é um acesso controlado. As pessoas têm que tomar banho com germicida e colocar roupas autoclavadas.
Após o período de incubação, os ovos embrionados, contendo os vírus multiplicados, passam por uma série de processos em laboratório para que possam ser usados no imunizante. Todo o processo passa por um rigoroso controle de qualidade, que leva em média 90 dias. Quando a vacina é aplicada no corpo humano, o vírus atenuado provoca uma resposta imune do organismo, que induz a produção de anticorpos, mas sem provocar a doença. Para saber se você deve se vacinar ou não, é só acessar o site www.saude.gov.br e consultar as recomendações do Ministério da Saúde. Repórter Vanessa Bugri.
Falando em vacina, o Barreiro ganhou um posto extra de vacinação contra a febre amarela. A unidade conta com 2 enfermeiros e 6 técnicos de enfermagem. O posto vai funcionar de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. A abertura dos postos extra de vacinação tem como objetivo reduzir a sobrecarga dos 150 centros de saúde da capital e ampliar o acesso da população à vacina. O posto extra montado aqui na UFMG encerra hoje suas atividades. Ele fica lá no DAST, o Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador, na Unidade Administrativa 2, saída da Avenida Abraão Caram. No Barreiro, a vacina está disponível no Sereste, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, na Rua Pinheiro Chagas, número 125.
Abre e fecha.
Abre,
fecha.
Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
Confira agora o que abre e fecha no Carnaval em BH nos serviços públicos da Prefeitura. Na segunda, terça e quarta são considerados ponto facultativo na administração municipal. Olha, os restaurantes populares e o refeitório popular da Câmara ficam fechados de amanhã até quarta. Sacolões Abastecer funcionam das 7 da manhã às 6 da noite neste sábado e domingo das 7 à 1. Na segunda e terça, o funcionamento é facultativo. Na quarta, abre de meio-dia às 6. O plantão de chuvas da Defesa Civil funciona 24 horas por dia, todos os dias, inclusive aos domingos. O atendimento é pelo telefone 199. Os serviços de limpeza vão ser realizados normalmente amanhã. No domingo, dia 26, vão ser feitos plantões de varrição na Savassi e nas áreas hospitalar e central. De segunda a quarta, o serviço de coleta domiciliar e limpeza de vias vai ser feito normalmente. Parques ficam abertos de sábado até terça e na quarta-feira fica fechado para manutenção. O Mercado Central fica aberto sábado das 8 às 4h20 e domingo e terça de 8 da manhã a 1 da tarde. Na quarta, o funcionamento será de 8 às 5h20. O BH Resolve fica fechado. UPAs, Hospital de Lombérens e Central de Internação funcionam normalmente 24 horas por dia. Centros de saúde não funcionam sábado, domingo e terça. Na segunda, abrem de 7 às 5 da tarde. Agora, 1h02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site. Acompanhe também em nossas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita, Soraya Fidelis, Vanessa Bugri e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. A partir de segunda-feira, você fica com o Gustavo Cunha na apresentação do Jornal UFMG. Eu saio de férias, então uma boa tarde para você, um bom carnaval e até o mês que vem.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.